Então, na semana passada, nós começamos a ver sobre as brachot. Fizemos um preâmbulo geral sobre as brachot. Então, vamos começar a ver sobre a primeira das brachot. De alimentos, que é a brachá de Hamotzi. Primeira brachá, a brachá de Hamotzi, que é a brachá que se faz ao comer pão. Ainda vamos ter que discutir melhor sobre o que é chamado um pão. Mas, de uma forma geral, todos os pães são hamotzi. A matzá é hamotzi, exceto para os faradim, que durante o ano não fazem hamotzi. Só em Pesach. E não só essas coisas que são hamotzi, isso a gente vai deixar para uma discussão mais para frente. Existem alguns tipos de massas que não são hamotzi, mas se a pessoa come demais daquela massa, ela se transforma em hamotzi. Então, qual o princípio? Como? Então, vamos ter que entender justamente sobre isso, a diferença entre hamotzi e mezonot. Então, em primeiro lugar, antes de entrar no assunto, uma vez que o pão é a base do sustento do homem, nossos sábios enxergaram a necessidade de afixar uma brachá especial só para o pão. Porque, sei lá, você podia dizer, o trigo cresce na terra. Então, você poderia fazer a brachá sobre o pão, igual a brachá do pepino, do tomate. Cresce igual. Mas nossos sábios enxergaram que pelo fato de o pão ser um alimento muito importante, ele merece uma brachá só para ele. A importância do pão é que ela é a base do sustento. E ela é a, ele é o carro-chefe de uma refeição. Nós hoje estamos muito acostumados com refeições sem pão. Mas isso é uma coisa do mundo moderno. Se você perguntar para pessoas mais velhas, eles vão te dizer que durante a infância deles não existia isso. Refeição não tinha pão, sempre. Como? Então, pode comer pão toda a refeição, não tem proibição. Ah, ser magro. Não precisa comer muito. Comendo uma fatia por refeição também é bom. Bom, de qualquer forma, então, daí você já entende o princípio que eu falei antes, que eu não vou tratar agora, vamos deixar mais pra frente. Por que que existem massas que podem acabar se transformando na brachá de Hamotzi? Porque a partir do momento que uma massa se transforma à base de uma refeição, então ela já não é mais uma massa qualquer. Ela já tem um status de pão. Não é qualquer massa que pode virar pão, porque não adianta nós... Uma maçã não vira pão só porque eu agora comi 50 maçãs de uma vez. Ela nunca vai ser pão. Existem massas que nunca vão ser consideradas um pão. Mas existem algumas massas que podem sim chegar ao nível do pão, dependendo de quanto a pessoa está comendo. Vamos deixar por enquanto isso de lado. Então nossos sábios instituíram Essa brachá de Hamotzi é uma brachá muito interessante, por sinal. Baruch Atah Hashem, fonte das bênçãos é você, Hashem. Elokeinu Melech HaOlam, nosso Deus, Rei do Universo. Hamotzi, aquele que tira, aquele que extrai. Lechem, pão, ou alimento, min haaretz, da terra. Essa brachá é bem curiosa, porque primeiro você vai perguntar, eu nunca vi um pão crescendo. Eu nunca vi um pão saindo da terra. Então por que que você fala nessa brachá, Hamotzi lechem min haaretz, que Deus tira o pão da terra? Eu nunca vi um pão sair da terra. Já vi trigo sair da terra e depois dar um trabalho só para conseguir fazer isso virar um pão. Fala, Betinho. Sim. Sim.
Então, uma delas seria o pão, né?
Sim. Israel foi abençoada com 7 espécies. Certo? 7 espécies que Israel foi abençoada. Dentre essas 7 está o trigo e a cevada. Então, isso que a gente tem que ver. Já vamos ver sobre isso.
Não sei se tem relação com isso que você vai falar agora.
Sim. Um outro detalhe interessante também dessa brachá é que é min haaretz. Tem uma brachá que nós fazemos sobre alimentos que vêm da terra que se fala bore peri haadamah. Adama e Eretz são terra, mas tem diferença entre uma coisa e a outra. Adama é terra, aquele pozinho, terra. Eretz é terra, mas não no significado do pó que tem na terra. Quer dizer, não a terra em si, e sim um território. O globo terrestre em hebraico é chamado Kadur Haaretz. O globo terrestre. Então, Eretz se refere a um pedaço de terra. Lechem min haaretz, em hebraico, quando você fala ha alguma coisa, esse rei é um artigo definido. Porque em hebraico, você pode falar ou usando artigo definido ou sem artigo. Sem artigo seria o que em português é artigo indefinido. Então você pode falar Hamotzi lechem min eretz ou me eretz, quer dizer que tira o pão de uma terra. E você pode falar Hamotzi lechem min haaretz, quer dizer da terra. E mais um detalhe para poder depois amarrar tudo. No Talmud tem uma discussão, no Tratado de Brachot, como que deve se falar essa brachá? Hamotzi ou Motzi? Tem duas opiniões no Talmud. Uma opinião diz que é Motzi, porque Motzi é presente. Aquele que tira. E tem uma opinião que diz que é Hamotzi. E Hamotzi tem duplo significado. Hamotzi pode ser tanto presente, aquele que tira, como também pode ser futuro. E qual é a lei? A lei é que se fala Hamotzi. Hamotzi significa, então, tanto no presente como no futuro. Aquele que tira o pão da terra e aquele que tirará o pão da terra. E qual que é a ideia? Agora sim, amarrando todas as nossas perguntas com o mesmo conceito. O princípio é o seguinte: quando Deus criou a Terra, quando Deus criou o mundo, criou Adam Harishon, o pão saía pronto da Terra. Quando Adam pecou e comeu do fruto proibido, a maldição que Hashem deu para Adam foi que a partir de agora você vai ter Bezeat apercha tochal lachem. Com o suor da sua testa, com o suor da sua face, você vai comer o seu pão. O que significa isso? Significa que a partir de agora, para você comer pão, não vai sair no campo e tem pão pronto. Você vai ter que suar para conseguir o pão. Você vai plantar, vão nascer grãos, você vai pegar os grãos, você vai ter que ceifar, você vai ter que debulhar, você vai ter que separar, vai ter que moer, vai ter que fazer a massa, vai ter que assar, vai dar trabalho. O Midrash diz que quando o pecado de Adão for totalmente consertado, e vão chegar os dias da era de Mashiach, os pães vão voltar a crescer direto da terra. Atidá Eretz Israel, com que a linguagem lá do Talmud, Lehotzi Gluskaot, se não me engano, essa linguagem do Talmud, que a terra de Israel futuramente vai tirar, né, mesma linguagem, pães. Então isso que é o motivo, esse é o motivo que a Barachá, que nossos sábios instituíram, engloba tudo. Então, em primeiro lugar, eu estou agora louvando Deus, que Deus me deu o pão. E o que me interessa agora é que eu tenho pão na mesa. Estou agradecendo a Deus. Nesse agradecimento, eu já deixo claro mais alguns detalhes curiosos. Primeira coisa, que você, Deus, fez esse pão sair da terra. Não interessa, me deu trabalho, problema meu, é minha culpa, culpa do homem. E tá bom, não tem problema. Mas, final das contas, objetivamente, o pão tá aí. Você, Deus, me deu o pão. Mas eu indico já nessa brachá, que não só que você, Deus, me dá o pão, você dará hamotzi, na linguagem futura também, você vai fazer sair da terra pão. Quando isso vai ser? Quando Mashiach chegar, vai voltar a ter pães crescendo da terra. E por isso que a linguagem da Brachá não é min ha'adamá, não é da terra, terra, e sim min ha'aretz, da terra, com um artigo definido, a terra qual? A terra de Israel, terra abençoada. Lá vai crescer pães. Não é no mundo inteiro. Em Israel, quando Mashiach chegar, vai dar pães, como é a linguagem do Talmud lá. Tidá Eretz Israel, que a terra de Israel no futuro vai dar pães. Então, nessa brachá, além de estarmos louvando a Deus pelo pão que Ele está nos dando, nós também estamos aproveitando para lembrar um fato e louvar Deus por esse fato também. Que futuramente, Deus, você vai tirar pães prontos da terra. Agora tem um detalhe importante. Para poder comer pão, nós temos que fazer netilat yadayim. Isso sempre. Toda vez que a pessoa vai comer pão, e qualquer um dos tipos de pães que exigem a brachá de Hamotzi, nós temos que ver exatamente quais são. Mas o pão, a matzá, certamente, Aliás, entra aí pelo menos 90% das pizzas. Também é Hamotzi. Tem que fazer Netilat Yadayim antes. Por que essa Netilat Yadayim? Essa Netilat Yadayim é uma instituição dos nossos sábios, que inclusive é atribuída a Shlomo HaMelech Salomão, rei Salomão. E o princípio disso é, lógico, também o lado de santificar a forma da pessoa comer, já que essa é a base do alimento, para a pessoa mentalizar que ele agora vai fazer algo que é elevado, quando ele vai sentar para comer perante a Hashem. Mas também por conta da truma. O que é truma? Toda plantação, toda safra, precisa se separar uma parte, isso na terra de Israel, precisa se separar uma parte para dar para o Kohen e uma parte para dar para o Levi. Que são chamados de terumá, o que se dá para o Kohen, o que se dá para o Levi é chamado de maaser rishon. E existe um outro maaser que é, depende do ano, é o pobre que come, depende do ano, a própria pessoa tem que levar para Jerusalém comer. Isso faz parte de qualquer safra em Israel. Entre parênteses, hoje em dia, os Kohanim não podem receber isso, porque eles precisam estar puros para comerem da Trumá. Então, eles não podem receber a Trumá. Então, se separa um pouquinho e se deixa num canto, ninguém pode comer. Maser, poder se ia dar para os Levi mesmo hoje em dia, mas o Levi precisa provar que ele é um Levi para ele receber, para ele poder cobrar. Como os Levi não têm, geralmente, como provar que ele de fato é Levi, então você separa essa parte e não tem problema de o próprio dono comer ou vender, não tem nenhum problema. Só tem que cumprir a mitzvah de separar. A truma, quer dizer, essa parte que o Kohen come, comia, ele precisa comer com pureza. Isso significa que ele não pode estar em nenhum estado de impureza. E se ele está, ele precisa ir no mikve, ou, dependendo do estado, precisa da vaca vermelha. Então, tem todo um processo. E aí, esse Kohen pode comer trumá. Mas existe ainda um nível de impureza que ele precisa tirar fazendo netilat yadayim. E por isso, os Kohanim sempre tinham que fazer netilat yadayim ao comer. E nossos sábios decretaram isso para o povo inteiro, para não ter diferença. E para nenhum Kohen se confundir e não fazer netilat yadayim antes de comer trumá. E a maioria da trumá são pães, é de trigo e cevada. Então por isso nossos sábios definiram para todo mundo fazer netilat yadayim antes de comer. Então toda vez que vai se comer pão, eles vão fazer netilat yadayim. Quando se faz netilat yadayim, a pessoa depois precisa imediatamente ir comer. Não pode desviar a atenção. Porque se a pessoa desvia a atenção, ele já usa as mãos para uma série de coisas. Entre essas coisas, ele pode usar para coisas que ou sujam a mão, ou impurificam a mão. E aí depois, como é que ele vai poder comer o pão? Ele vai ter que fazer netilat yadayim de novo. Então, por isso, quando a pessoa faz netilat yadayim, ele precisa imediatamente sentar para comer. Se faz netilat yadayim logo antes de sentar para comer o pão. E daí o motivo que é proibido conversar entre netilat yadayim e começar a comer o pão. Justamente, porque se a pessoa começa a conversar, ele se distrai. Se distrai, ele já vai fazer alguma outra coisa com as mãos e não vai imediatamente sentar para comer. Então, por isso que não se pode falar entre netilat yadayim e sentar para comer. Isso é algo que é válido sempre, essa Shabbat. Qualquer dia, a pessoa vai comer pão, faz netilat yadayim e imediatamente se senta para comer o pão. Sim, exatamente. O princípio da Netilat Yadayim seria para os Kohanim, e como uma cerca foi estipulada para todo mundo. Exatamente. Bom, de uma forma geral, isso não é só para o pão, isso vale para qualquer alimento. Existe uma preferência de se fazer a brachá sobre um alimento inteiro. É mais bonito para brachá. Você está fazendo não num pedacinho, você está fazendo a brachá em algo que é inteiro. Indiferentemente do tamanho, mas é inteiro. É sempre mais digno, mais bonito, mais elegante uma coisa inteira do que pela metade. E isso vale para o pão também. A princípio, se busca fazer a brachá de Amotsi num pão inteiro. Então, se você tem um pão inteiro na sua frente, você não fatia ele antes de fazer a brachá. Deixa ele inteiro, faz a Netilat Yadayim, faz a brachá e aí você vai cortar. Então, se faz a brachá sobre o pão inteiro, e depois só que se fatia. Isso você está falando no Shabbat. Você está falando de Shabbat. Estamos falando de uma forma geral. Sempre que você tem um pão inteiro, e não vale só para pão, você tem uma maçã inteira. Faz a brachá e aí você corta uma fatia da maçã. Você tem um peixe inteiro. Isso já é mais difícil ter um peixe inteiro, né? Mas digamos que sim. Você faz a brachá nele inteiro. Mesmo um pedaço de carne inteiro. Faz a brachá, depois você corta um pedaço dele. Sempre mais digno fazer a brachá sobre algo que está inteiro. Sim. Então se você já está com algo que já está fatiado, faz a brachá do mesmo jeito. Mas se você tem a opção na tua frente, você tem uma maçã já fatiada, você tem uma maçã inteira, pega inteira para fazer a brachá. Você tem um pão fatiado, um pão inteiro, faz no pão inteiro. A gente vai chegar nisso também, se Deus quiser. Não sei se vai dar tempo hoje, mas a gente vai chegar também nisso. No sal. Agora, tem uma diferença interessante entre durante a semana e Shabbat. A diferença é a seguinte. Quando você tem um pão, é que hoje em dia é um pouco mais difícil, talvez, os pães. Os nossos fornos são um pouco diferentes, principalmente se é industrializado. Mas às vezes tem um lado do pão que está com uma cara melhor. Quem gosta do pão mais torradinho, mais escurinho, tem um lado que está mais escurinho. E na Halakha consta que você faz a brachá sobre o melhor pedaço. Então você vai fazer a brachá, então você vai comer primeiro do pedaço mais saboroso que tem. Tem um pedaço de carne, tem um lado que está um pouco mais grelhado. Então você faz a brachá sobre esse pedaço. No caso do pão, nossos sábios aconselham para a pessoa, depois da brachá, não ficar pensando qual ponto eu corto primeiro, qual pedaço, qual fatia que eu vou cortar primeiro. Então nossos sábios falam para a pessoa já começar a cortar antes da brachá, que assim já está definido onde que ele vai pegar a primeira fatia. Mas esse corte precisa ser um corte não muito profundo. Porque senão já não tem um pão inteiro, já tem um pão quase fatiado. O que significa que o pão ainda está inteiro? Mesmo que ele já está com um pequeno corte. Dizem nossos sábios, o teste é o seguinte. Se eu corto um pouco do pão, e eu agora levanto o pão pelo lado menor. Quer dizer, digamos que eu faço o corte a 10% da ponta do pão. Um lado tem 90% do pão, outro lado tem 10%. Pega o lado dos 10% e levanta o pão. O pão vem inteiro na mão, isso é considerado que o pão está inteiro. Quer dizer que o sulco que eu fiz não é muito profundo. Que o pão ainda está se segurando nessa fatia, entre aspas. Mas se eu corto muito fundo, se eu levantar o pão por essa fatia, ela vai, o peso do pão vai fazer ele se quebrar em dois. Então isso já não é considerado mais inteiro. Então isso significa que quando você faz o corte, você faz um pequeno corte. Lá, digamos que um pão normal você corta 1 centímetro, 2 centímetros, ainda está firme o pão. Então você faz um pequeno corte, larga a faca, que não se costuma fazer brachá com a faca na mão, e aí você ergue o pão e faz a brachá de amotzi. E depois você corta a fatia, termina de cortar a fatia. No Shabbat é diferente. Por quê? Porque no Shabbat nós queremos ter 2 pães inteiros para poder fazer o conceito de Lechem Mishneh, o pão dobrado, para lembrar o man, cair em dobro. E nós queremos ter 2 pães inteiros, totalmente inteiros, sem nenhuma chance de não estarem inteiros. Então, por isso, no Shabbat, dizem nossos mestres para você não fazer esse corte de 1, 2 centímetros. Só uma marquinha de leve em cima, onde que você vai querer cortar. Então, por isso que no Shabbat, você tira então a cobertura da halá, faz uma marquinha de leve na halá, que você vai começar a cortar exatamente onde você quer que seja a primeira fatia. E aí você cobre o pão de novo para fazer a brachá de amotzi no Shabbat. E depois, descobre e corta a fatia completa. Esse é o princípio do de fazer essa marca, e por isso que tem essa diferença entre Shabbat e durante a semana. Quer dizer, Shabbat, Yom Tov e durante a semana. Bom, vamos parar por enquanto por aqui. Na semana que vem a gente aborda também o sal, como se segura o pão, etc.